4 graus é a temperatura em Caxias do Sul, 4 graus também em Bento Gonçalves. E é para lá que nós vamos conversar agora com o prefeito de Bento, Diogo Siqueira, para conversar sobre vários assuntos que envolvem a cidade. E começar falando, já que estamos aí na temporada de inverno, que é uma alta temporada, faz com que o Vale dos Vinhedos, que é o principal atrativo turístico, receba muitos visitantes. E a gente tem aí números que mostram que a capital do vinho já tem aí uma média de 500 mil de turistas por ano. Então, para a gente falar sobre esses assuntos, nós conversamos agora com o prefeito Diogo Siqueira. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Bom dia, Juliana. Bom dia, Baviana. Bom dia a todos os nossos amigos de toda a Rádio Gaúcha e todo o estado do Rio Grande do Sul.
E a gente começa falando sobre o próprio Vale dos Vinhedos. Nos últimos tempos, a gente tem visto aí a situação sobre novos empreendimentos de grande porte, causando muitos debates, muitas discussões. E a gente teve um movimento recente nesta semana, a pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, uma ação civil pública, em que a Justiça de Bento acabou determinando liminarmente a suspensão dos efeitos de uma portaria que designou responsável técnica titular do Conselho Distrital de Planejamento do Vale dos Vinhedos. Até para a gente situar o ouvinte, esse conselho é que acaba analisando esses novos projetos que querem se instalar nesta região turística tão forte aí da cidade de Bento Gonçalves. E eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esta região e sobre esse movimento também da justiça em relação ao Conselho Distrital.
Hoje está tendo um movimento muito forte em Bento da questão do turismo. A gente está vendo que nos últimos anos nós tínhamos uma relação muito forte com a questão mobiliária, dos móveis, a indústria moveleira, a metal mecânico, e nos últimos 20 anos, pelo menos, começou a ter uma ascendência muito grande o setor turístico de Bento Gonçalves. E um dos locais mais visitados hoje do Brasil inteiro é o Vale dos Vinhedos aqui em Bento. A gente tem muitas cantinas, a gente foi tendo novos hotéis, a gente foi tendo um movimento muito forte em relação a isso. E nos dois últimos anos começaram a entrar projetos de novos hotéis. E agora existe um grande dilema na cidade. Existe um dilema muito forte no Vale, existe um dilema também no Caminho de Pedra, que é outra região também muito forte. Sobre a questão de novos empreendimentos, hotéis com um potencial maior, com um número maior de quartos. E isso, obviamente, quando existe esse tipo de mudança, acaba gerando um embate dos moradores originais e de novos empreendimentos. Então, é lógico que existe esse embate, existe um conselho distrital no Vale dos Vinhedos que tem um poder de decisão também. E é isso que aconteceu. Houve um embate muito forte dentro do conselho e teve uma decisão da justiça para tentar retroagir algumas situações. E como a gente sempre fala, o poder de gerenciamento é da prefeitura. Existem os atos administrativos da prefeitura e teve uma decisão da justiça que questionou esse ato da prefeitura, que obviamente a gente respeita, mas também a gente vai recorrer dessa decisão.
Muito bom dia, prefeito. O senhor fala, então, né, em recorrer da decisão. E, enquanto isso, como é que fica a situação desse conselho e de que forma isso impacta nos planos que vocês têm para o Vale dos Vinhedos?
Nós estamos fazendo, bom dia mais uma vez, a gente está fazendo vários investimentos no Vale dos Vinhedos. A gente está fazendo uma nova ciclovia para o Vale, um investimento de 5 milhões de reais. A gente está fazendo, já na parte final, uma nova calçada em toda a Via Trento, lá na frente da Valduga, da Larentes. São várias cantinas que a gente tem naquela região, com LED, com calçada para pedestres, com faixa elevada. É uma obra muito bonita de embelezamento, também para atrair mais turistas e qualificar esse espaço. A gente está agora reformando também o asfalto, a gente está em licitação desse novo processo também. Então, são vários investimentos que a gente está fazendo agora no Vale. E, ao mesmo tempo, a gente tem essas decisões que, obviamente, a gente acaba ficando um pouco receoso. Porque se hoje existe uma decisão para frear um investimento que vai gerar empregos, que vai gerar um desenvolvimento econômico para a cidade, se a gente tem um pedido de suspensão de investimentos desses, a gente fica também um pouco receoso de novos investimentos. Então, o que eu não quero passar como cidade é que Bento Gonçalves afasta investimentos também. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muito bom senso nesse momento. A gente precisa conversar muito com todas as partes, mas também eu preciso defender os atos da prefeitura. É como aquela velha história, a gente não pode deixar apenas os mercados da cidade que existem. A gente tem que abrir investimentos novos quando a cidade começa a crescer, porque acaba gerando, obviamente, um círculo de crescimento dentro da cidade, novas concorrências, a gente acaba tendo uma nova visão. Então, tem que ter um cuidado também. E mas é lógico, sempre conversando muito e tendo muito bom senso em todas as ações.
E na prática, como é que fica essa questão aí do Conselho Distrital, dos prazos, porque também tem aí que fazer essa composição dos representantes e aí tem que analisar esses projetos. Como é que está essa questão aí? O que, que o município pode fazer? O que está ainda na seara do município? Porque até a decisão da Justiça está dizendo que o município deverá se abster de promover novas intervenções na composição do Conselho do Vale dos Vinhedos.
É importante reiterar, esses projetos ainda não foram aprovados. Nenhum deles foi aprovado. Nós fizemos o quê? Nesses conselhos a gente pediu uma aprovação do Conselho Distrital, lá do Vale dos Vinhedos. A gente está submetendo também ao Conselho do Patrimônio Histórico e também ao próprio Conselho de Planejamento. Não é uma decisão única de apenas um conselho ou uma decisão única da prefeitura. É que nem eu falei, se é um investimento grande, é um investimento que vai gerar um impacto de mobilidade, vai gerar um impacto também econômico na cidade, eu preciso ter o aval de várias partes. Não apenas uma decisão de prefeito, que eu quero investimento de qualquer forma. Não, eu vou submeter em todos os conselhos para a gente ter uma divisão desses novos investimentos. Se a população for a favor, se a população estiver de acordo com isso, a gente consegue tocar um investimento desse. Mas é lógico, tem que ter muita conversa. O conselho, ele não aprovou ainda esse projeto. Então, a gente não submeteu ele ainda. E, por enquanto, fica parado mesmo.
Prefeito, falando em suspensão, as obras das escolas Alfredo Avelini e Anselmo Piccoli também foram suspensas. Obras que custariam aí mais de 3 milhões de reais cada uma. Por que as obras foram suspensas e como é que fica a questão do valor que já havia sido adiantado para a empresa que iniciou o serviço?
São duas obras diferentes. Uma obra não havia começado ainda. É a primeira licitação que foi feita. Um pedido de reavaliação da planilha por uma empresa no momento digital agora. Então, o nosso pessoal técnico realmente está avaliando essa situação agora. E da Alfredo Avelini já tinha uma licitação antes, uma empresa tinha sido vencedora, ela começou a obra, uma obra de mais de 3 milhões de reais, ela fez em torno de 2 a 4% dessa obra e abandonou a obra. Então, a gente suspendeu esse contrato, a gente está colocando uma multa de aproximadamente 400 mil reais nessa empresa pela irresponsabilidade dela, e a gente agora está lançando um novo edital. Como ela já havia feito uma parte da obra, a gente pagou apenas aqueles 2 a 4% da obra, o resto não foi pago, e ainda aplicou uma multa nessa empresa, e aí a gente vai fazer todo um esforço para que essa empresa não consiga participar de nenhuma licitação no Brasil inteiro, para eles não criarem esse tipo de situação. A gente precisa ter empresas sérias que trabalham no setor público, e quem não é sério, a gente precisa realmente punir com muita rigidez. E agora a gente está relançando esse edital, e teve um pedido agora no processo licitatório de uma outra empresa para reavaliar a planilha e tentar readequar a questão da planilha orçamentária. Então, as equipes estão avaliando isso, e assim que conseguirem ter uma resposta, a gente relança esse edital.
Prefeito.
Importante reiterar, esses valores são 100% municipais. São valores da Prefeitura de Bento, focados num valor muito grande, são quase 6 milhões de reais, para obras de escolas públicas municipais.
Prefeito, falando em investimentos, a gente falou sobre suspensões, agora eu quero falar de projetos que estão avançando. Tem um projeto que a Prefeitura de Bento está fazendo em parceria com a Imater, com o Instituto Federal, que é para incentivar o cultivo de uvas em espaldeiras. E tem aí um investimento público de 1 milhão, que tem 23 propriedades já inscritas, inclusive com previsão de ter aí as primeiras uvas em espaldeiras sendo plantadas a partir de agosto. Por que vocês resolveram investir nisso?
É um projeto maravilhoso, focado na agricultura, focado em agroindústria, focado em turismo de longo prazo, onde a gente vai tentar dar um incentivo para agricultores que queiram transformar aquela agricultura tradicional, aquela agricultura de parreira de uva, onde é latada, onde tem aquela parreira antiga, e transformar em espaldeira. Por que que a espaldeira é aquela linha de uva, aquela linha de parreira que a gente tem, como a gente vê na Europa, vê na França, vê na Itália, a gente vê nas regiões mais produtoras de vinho, as maiores produtoras de vinho, como no Chile também, na Argentina. O que que acontece com isso? A gente ganha qualidade na uva e a gente vai ter uma uva de melhor qualidade, uma variedade melhor de uva. A gente vai conseguir ter, obviamente, um vinho com mais qualidade também, e isso vai gerar um valor agregado. É importante o nosso cidadão que está em casa agora entender o porquê disso. Uma garrafa de suco de uva, ela vai custar ali R$20, 10, R$20. Uma garrafa de suco de uva excelente vai custar em torno de R$25 a R$30. Uma garrafa de vinho bom pode custar R$40, R$50. Agora, uma garrafa de vinho excelente, ela pode custar até R$500, R$1.000. Aí vai depender de como é que foi a história de construção dessa garrafa, desse vinho, a história da família. Então, é focado realmente nessa alta qualidade de vinho e na alta qualidade da produção. A gente já tem já mais ou menos 30 famílias que já se cadastraram, a gente já começou a fazer terraplanagens, e o próximo passo é a gente ceder as mudas de alta qualidade para essas famílias, para fazer em si daí a produção depois dessas parreiras.
Tá certo, então. Muito obrigada, viu, prefeito, por falar sobre esses projetos, sobre o futuro de Bento Gonçalves. Um bom dia e um bom trabalho para o senhor.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os nossos amigos. E mais uma vez, a gente precisa ter transparência em todos os atos. E muito obrigado por esse momento, porque a gente consegue daí contar um pouquinho do que está acontecendo mesmo, explicar o que acontece, porque a gente vai tentar sempre, obviamente, acertar em todas as situações, a gente vai tentar fazer o melhor, mas é lógico, existe uma burocracia no Brasil, às vezes acaba emperrando um pouco, mas é muito importante a gente explicar essas situações para a nossa população e mostrar que realmente tem saídas, tem possibilidades, e a gente precisa se esforçar para tentar fazer sempre o melhor e melhorar a nossa cidade. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todos os nossos amigos de Bento Gonçalves.
Obrigada, prefeito Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves.